Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados da CPFL Renováveis, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2019. Conosco hoje são presentes executivos: Fernando Mano da Silva, diretor-presidente da CPFL Renováveis; Alessandro Gregori Filho, diretor financeiro de Relações com Investidores. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site de Relações com Investidores da CPFL Renováveis, no endereço www.cpflrenováveis.com.br/ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da CPFL Renováveis, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Renováveis e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Fernando Mano. Por favor, pode prosseguir.
Bem, bom dia a todos. Vamos começar, então, pelo slide 4. Aqui nós estamos mostrando, na parte superior esquerda do chart, todo o histórico de liderança alcançado pela CPFL Renováveis ao longo desses últimos anos. Nós estamos hoje com um total de capacidade instalada de 2.133 megawatts. Desse total, 60%, 1,3 giga, né, ou 1.309 megawatts, são relacionados a eólicas, 453 APC a gás e 370 de biomassa. E temos também um projeto solar piloto tanquinho localizado na região de Campinas. Nossos destaques para esse trimestre, nós temos um EBITDA, tivemos um EBITDA no período de R$ 192 milhões, de reais, uma margem de aproximadamente 58%. Estamos hoje com 99 usinas, né, sendo 94 já em operação e 5 em implantação. Estamos presentes em 58 municípios, estamos presentes nas 4 fontes de geração de energia. Temos um pipeline de projetos a explorar de 2,9 gigawatts, tanto projetos eólicos, como PCHs, como projetos solares, e hoje um total de 457 funcionários. Na parte direita do chart superior, a gente mostra a nossa evolução ao longo dos últimos anos. Começamos, então, tínhamos em 2011 652 mega, atingimos hoje 2.133 mega, e a perspectiva é de que até 2024 nós tenhamos pelo menos 2.230 mega de capacidade instalada, considerando aí a implantação dos 5 projetos que eu comentei anteriormente, né? E na parte inferior direita da página, nós mostramos aí a evolução da nossa alavancagem ao longo dos últimos anos. Né? A alavancagem do trimestre ela vai ser detalhada pelo Alessandro mais para frente, mas é importante ressaltar que a queda desse indicador mostra já o nível de maturidade da companhia, onde a gente já tem bastante ativos em operação, não sendo mais uma empresa de desenvolvimento de projetos apenas, né? Já é uma empresa sólida e com uma capacidade aí, sólida de trajetória de crescimento por meio de novos projetos que nós pretendemos desenvolver e implantar ao longo dos próximos anos. Na página 5, nós trazemos os destaques do primeiro trimestre de 2019. A geração de energia foi da ordem de 1,2 gigawatt-hora no primeiro trimestre. É uma geração 3,9% abaixo do que ocorreu no primeiro trimestre de 2018. A receita líquida total foi de R$ 334 milhões, de reais, uma redução de 12,9% em relação ao primeiro trimestre de 2018. Eu já vou adiantar aqui, né, que os principais fatores que impactaram, né, esses fatores serão depois detalhados pelo Alessandro, mas os dois principais fatores são a diferença da estratégia de sazonalização das PCHs. Importante dizer que esse é um efeito sazonal, ou seja, todo esse impacto negativo ele é recuperado até o final do ano, é simplesmente uma estratégia de sazonalização, o efeito dessa linha é zero ao longo do ano. E o segundo fator que impactou bastante foi que em 2018, alguns parques eólicos participaram do MCSD. Esse é um mecanismo que permitia aos geradores descontratar energia no mercado regulado e contratar energia no mercado livre com preços superiores, que acabou gerando uma receita adicional no ano passado. Esse mecanismo não foi permitido em 2019, não houve MCSD, portanto, e os parques eólicos voltaram ao mercado regulado. Então, esses dois fatores acabam explicando, em grande parte, os efeitos que nós tivemos, e na sequência o Alessandro vai detalhar aqui um pouquinho mais. O EBITDA do TRI foi de R$ 192 milhões, uma redução de 15,7%, e o resultado líquido no período de menos R$ 93 milhões, o prejuízo 93, representando um aumento de 28% em relação ao primeiro TRI de 18. Em termos de caixa, no primeiro TRI, a companhia fechou com caixa de R$ 1,4 bilhão, o que demonstra aí uma situação de liquidez bastante adequada ao perfil de endividamento da companhia. Passo então aqui para o Alessandro, para que ele possa detalhar um pouco mais os resultados aí do trimestre.
Bom dia a todos. No slide 7, a gente tem aqui os principais indicadores econômicos e operacionais do primeiro trimestre. O Fernando já antecipou algumas informações, aqui a gente vai só reforçar. Então, a receita líquida foi de 344 milhões, apresentando uma redução de 12,9% com relação ao primeiro trimestre de 18. O EBITDA, no primeiro trimestre de 19, totalizou 192 milhões de reais, uma redução aí de 15,7% em relação ao mesmo de 2018, uma margem EBITDA de 57,5%. Nesse primeiro TRI de 19, a gente teve um prejuízo de 93 milhões de reais, um aumento de 28% em relação ao primeiro TRI de 18. A capacidade instalada em operação da companhia, 2.133 megawatts, com 94 ativos distribuídos nas quatro fontes, e a geração total aí no primeiro TRI de 19 foi de 1.173 gigawatt-hora, com um quadro aí de 457 funcionários. Nos próximos, a gente vai detalhar melhor esses indicadores. Então, partindo para o slide número 8, a gente entra aqui no tema da geração. Então, a geração da companhia número 3, em comparação com 2018, teve uma redução de 3,9%. Dessa evolução da geração total, a geração eólica apresentou uma redução de 5,9%. Perto de 39 gigawatt-hora, compara com o mesmo período de 2018. Essa queda aconteceu principalmente pela menor incidência de ventos, tendo sido parcialmente compensada pela melhora dos indicadores de disponibilidade das máquinas. A geração das PCHs apresentou um crescimento de 1,8%, perto de 9 gigawatt-hora. Esse resultado é explicado pela maior disponibilidade das usinas, das PCHs, pela entrada em operação da PCH Boa Vista 2 em novembro de 2018 e pela melhor afluência na região sul e no estado do Mato Grosso, que compensaram menor afluência nos estados aí de Minas Gerais e São Paulo. As biomassas apresentaram queda de 24% em termos de geração com relação a 2018, em torno de 17 gigawatt-hora. E esse resultado é explicado principalmente pela antecipação da safra em 2018, que ocasionou uma geração adicional naquele período, que não foi repetida em 2019, com efeito sazonal. Passando para o slide 9, aqui a gente tem a evolução da receita. A receita total atingiu 334,2 milhões de reais nesse primeiro TRI de 19, 12,9% menor do que a receita do primeiro TRI de 18, perto de 49 milhões de reais. Essa variação é explicada pela redução de 44 milhões na receita dos projetos eólicos, devido principalmente pela diferença do preço de energia vendida no leilão do MCSD em 2018, uma vez que essa energia teve um preço vendido no ano passado maior do que em 2019, e pela menor geração dos complexos eólicos. 33 milhões de reais foi a diferença em função do MCSD e 10 milhões de reais a variação com relação à geração. Nas PCHs, a gente teve uma redução de 11,3 milhões de reais na receita, devido principalmente à estratégia de sazonalização da garantia física dos contratos, 42 milhões de reais, que foi compensada pelo volume de energia secundária no MRE, no valor de 26 milhões de reais nesse primeiro tri, e outros efeitos de liquidação financeira no valor de 4,7 milhões de reais na CCE. Tivemos também uma redução de 4,4 milhões de reais na receita das biomassas, devido à estratégia de sazonalização dos contratos e à menor geração apresentada no slide anterior. Por outro lado, tivemos um aumento de 10,5 milhões de reais na receita da holding, devido às operações de intercompany, de venda de energia entre as empresas do grupo, com a PCH Boa Vista 2, que entrou em operação comercial em novembro de 2018, e com alguns projetos eólicos. Adicionalmente, na rúbrica de outras receitas, foi a venda de um projeto eólico no valor de 2,4 milhões de reais. Essa venda desse projeto eólico, ela reforça a estratégia da companhia de investir no seu pipeline e, na medida que as oportunidades, dependendo das oportunidades de mercado e até como estratégia de melhorar a qualidade e investir em projetos mais atrativos, ela pode ser a venda do projeto, né, desenvolvimento do projeto e venda dele nos leilões e no Mercado Livre, ou a venda do próprio projeto em si para outro potencial player. Aqui, então, a gente continua no slide 10, onde a gente vai tratar aqui do custo de geração de energia, excluindo depreciação e amortização, que totalizou 107 milhões de reais, uma redução de 15,2% em relação ao primeiro trimestre de 2018. O custo com compra de energia mais amortização do primeiro resíduo hidrológico totalizou 30 milhões de reais em primeiro trimestre de 2019, um montante 34% inferior ao registrado no primeiro trimestre de 2018. Esse resultado foi influenciado principalmente pelo menor volume de compras de energia para atendimento da exposição no mercado de curto prazo e hedge. O custo com encargo de uso do sistema totalizou 24 milhões, redução aí de 2,7 com relação ao trimestre de 2018. E esse resultado é principalmente ao efeito positivo da recuperação de crédito de PIS/COFINS, que foi parcialmente compensada pelo reajuste de preço dos encargos e das tarifas do uso do sistema. O custo menor com pessoal, material, serviços de terceiros e outros, também se atingiu 53 milhões de reais, uma queda de 4,5% em relação ao primeiro trimestre de 2018. A variação deve-se principalmente à redução dos custos com arrendamento, que varia conforme a geração, e a recuperação de crédito de PIS/COFINS. A depreciação, a variação da depreciação, ela acontece por conta da entrada em operação de Boa Vista 2. Bom, no slide 11, a gente tem as despesas gerais e administrativas, que excluindo a depreciação e amortização, somaram 34,4 milhões de reais, um aumento de 20% em relação ao mesmo período de 2018. Esse resultado é explicado principalmente pela reversão da provisão de impairment ocorrida em 2018 no valor de 5,8 milhões de reais, que não se repetiu em 2019. Bom, indo para o slide 12. No primeiro tri aqui a gente tem então uma de EBITDA. Então, a EBITDA totalizou 192 milhões de reais, 15% inferior ao mesmo período de 2018, então 35,7 milhões de reais. A margem EBITDA atingiu 57,5% no meio de 2019. E esse resultado deve-se principalmente pela menor receita líquida, pela reversão das provisões de impairment, que foram parcialmente compensadas pelo menor custo de compra de energia. Bom, no slide 13, que a gente apresenta o resultado financeiro da companhia, a empresa registrou um resultado financeiro líquido negativo de 111,7 milhões de reais, 17,5 milhões de reais inferior ao resultado de 2018, uma melhora de 13,6%. Essa variação deve-se, na receita financeira, a uma maior receita devido ao ajuste da liquidação da CCE, 22 milhões de reais, parcialmente compensada pela menor taxa de CDI no período. E, por outro lado, a gente teve aí um aumento das despesas financeiras, que, né, foi causada principalmente pela atualização monetária da provisão do GSF, aumento das despesas de projeto que deixaram de ser capitalizados nesse primeiro TRI, na contrato de operação de Boa Vista 2, que foi parcialmente compensada pela queda do CDI médio. Importante lembrar também que a TJLP apresentou um aumento, como a gente tem uma parte, né, relevante da nossa dívida em TJLP, isso gera impacto também nas despesas financeiras. Bom, então, no final, na última parte aqui do slide, a companhia registrou prejuízo líquido de 93 milhões de reais, ante um prejuízo de 72,5 milhões de número 18, e esse desempenho reflete principalmente a queda na receita da companhia, parcialmente compensada pela redução dos custos e melhora do resultado financeiro. Indo para o último slide, que mostra o perfil da dívida. Esse slide mostra que a estrutura de endividamento da companhia está 57% atrelada à TJLP, que são as dívidas de longo prazo da elaboração dos projetos. A segunda maior participação, de 29%, atrelada à CDI, que são as dívidas corporativas, principalmente. A alavancagem no final do primeiro TRI de 18 e 19 ficou em 3,79 vezes EBITDA. Isso demonstra estratégia de crescimento que agora começa a dar os seus resultados à medida que os projetos entram em operação e ficam mais maduros. Então, uma queda aí, constante do endividamento da companhia. Do ponto de vista do caixa, a companhia encerra o trimestre com 1,4 bilhão em caixa, uma situação adequada para o fluxo de pagamento e amortização das dívidas, que são principalmente dívidas de longo prazo para os projetos que foram construídos. Em 31 de março de 2019, o prazo médio das dívidas é de 4,85 anos, com um custo médio de 8,66% ao ano. Então, com esse slide, a gente encerra a parte da apresentação.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença novamente, caso haja alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do senhor Giuliano Agege, da Claritas.
Olá, pessoal, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas, só para deixar um pouco mais claro aí essa receita menor do segmento de eólicas, tá? Então, só para confirmar alguns números, o primeiro deles, se não me engano, vocês venderam equivalente a 131 megas médios no MCSD do ano passado, né? Acho que o Fernando comentou agora que o impacto negativo teria sido, quer dizer, uma receita menor de 33 milhões de reais, comparando o primeiro tri de 2019 com o primeiro tri de 2018. E aí seria alguma coisa na casa de 108 reais de preço menor. Tá? Então, só para confirmar esse número. O segundo, e aí é só entender um pouco o impacto dos ventos menores. Então, para ter uma ideia de quanto teria sido essa geração eólica menor, que daria, que explicaria aqueles 10 milhões de reais a menos de receita, tá? Então, essa é só para entender a parte da receita da eólica. E o segundo é o seguinte, dos ativos em construção, a gente tem aí quase 100 megas de eólicas, né? Essa capacidade, visto que a tecnologia está avançando muito, vocês já trabalham com equipamentos mais modernos aí, podendo aumentar essa capacidade? E segundo, como é que também está a evolução de CAPEX? Tá? Quanto que a gente está falando hoje de CAPEX para cada negócio instalado? São as duas perguntas.
Bom, é o Alessandro, tentar aqui passar pelos três pontos aqui. Eu acho que o primeiro deles é o tema do MCSD. A gente, no MCSD, então, a gente contratou no primeiro TRI de 18 um volume significativo de megawatts médios, a indicação
está correta.
Uhum. A gente, obviamente, uma vez que os preços depois eles são vendidos no mercado livre, né, para contratos bilaterais, com causa de conveniência, a gente não pode abrir quais foram os preços vendidos, mas com certeza os preços foram mais interessantes do que os preços do mercado regulado, dos PPAs regulados. Então, objetivamente, a gente teve um significativo aumento aí de resultado no primeiro TRI, que dá o lastro para essa diferença em função desse delta apresentado dos 33 milhões de reais. Com relação ao vento, esse trimestre a gente teve uma geração, né, como a gente apresentou no slide, de 6% a menos do que no trimestre anterior. Então, isso obviamente tem fatores aí, o vento é um fator preponderante, a gente teve uma evolução aí da condição de desempenho das máquinas, né? Então de disponibilidade, que acabou compensando parte disso. Mas o vento foi ruim, principalmente no Ceará e no Rio Grande do Norte. Então esse é um outro ponto importante da nossa estratégia de diversificação dos projetos. Então aqui a gente tem, por exemplo, esse ano efeitos mais negativos, né, no Nordeste e mais, né, e melhores no Sul. Então isso ajuda a compensar aí essa parte negativa do Nordeste.
Uhum.
Então esse é o efeito principal do vento, mas não foi tão significativo, em torno de 6%, e esse equivaleu aí aos 10 milhões de reais que foi comentado.
Tá.
Com relação à outra pergunta dos 100 megawatts em construção, a gente tem desses 100 megawatts, né, parte disso é uma PCH Querubim, e a outra parte é um complexo eólico Gameleira no Rio Grande do Norte.
Acho que
o foco da sua pergunta está nessa questão das eólicas, né, em termos de capacidade das máquinas, e de fato aí a gente está buscando... Não, a gente está buscando as melhores máquinas disponíveis em termos de tecnologia. Obviamente a gente vai para o leilão já com a indicação, né, com a máquina contratada. A gente busca, depois do leilão, otimizar o projeto, mas sempre com as condições previamente contratadas para evitar o risco depois de execução do projeto. Então a gente não vai vender no projeto sem a máquina já devidamente compromissada, né? Então aqui basicamente a gente tenta otimizar. As máquinas são máquinas modernas, são máquinas com capacidade, né, potência instalada maior do que inclusive as que tem no mercado hoje na média. Mas, obviamente, isso depende muito do prazo de implantação. A gente tem aí o PPA a partir de 2024. O que a gente vai buscar, claramente, como a gente tem feito com outros projetos, é, eventualmente, antecipação. e caso isso seja possível, obviamente a gente vai avaliar com o fabricante qual a máquina disponível que traga aí o melhor resultado financeiro para a empresa. Então, se você instala esse projeto mais para frente, a tecnologia evoluiu mais, você pode ter outras máquinas que potencialmente podem ter mais eficiência. Se você instalar antes, potencialmente podem ser máquinas de outras características. Então, depende muito de quando a gente vai conseguir fazer a implantação do projeto. A última pergunta que tem a ver com o custo por megawatt instalado, a gente tem aí perto de 5, 6 milhões de reais por megawatt instalado. Obviamente depende muito do projeto, depende muito da eficiência, né, que transforma aí essa potência instalada depois em energia. Então aí acho que é um range importante aí entre 5, 6 milhões e meio de reais por megawatt, que dá para usar como referência para novos projetos, na média.
Ok, ótimo.
Esses são os principais pontos.
Muito obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 1. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Francisco Navarrete, do Banco Bradesco.
Bom dia, obrigado pelo call e pela oportunidade de fazer perguntas. Sobre, talvez dando um pouco de seguimento às questões do Juliano sobre os projetos de expansão, vocês poderiam comentar um pouco qual que é a estrutura de capital e o custo de financiamento que vocês enxergam nesse financiamento, na parte de dívida? E aqui a gente entende que são projetos que são no lucro presumido. A alavancagem, eu não tenho 100% de certeza se faria alguma diferença você alavancar no nível do projeto ou no nível da holding, né? Não sei se o benefício fiscal aqui se aplica de alguma forma, ou você consegue capturar ele por ser lucro presumido. Obrigado.
Bom, obrigado pela pergunta. Acho que esse tema de crescimento é muito importante para a companhia. Aqui o Mano trouxe um pouco do nosso track record, então a companhia cresceu aí nos últimos 8 anos, saindo de 600 mega, praticamente 650 mega para 2,1 giga de projetos em operação. Então, a empresa tem no DNA essa questão do crescimento. A gente tem hoje praticamente mais de 2,4 gigawatts de projeto no nosso pipeline, que a gente procura viabilizar da forma mais rentável possível, né? Então, através de vendas em leilão, através de venda no mercado regulado. E, obviamente, essa questão da estrutura de capital é uma coisa muito importante para a competitividade dos projetos. Então, acho que uma parte da pergunta é com relação à alavancagem. Obviamente aqui acho que a estrutura de alavancagem tradicional, onde a parte da dívida do projeto, ela fica no projeto, na SPE. Então a gente tem aí eventualmente dívidas corporativas para tratar da parcela de equity do projeto, que também pode vir da geração de caixa dos projetos já em operação, e essa é a nossa, é uma força da companhia. Uma vez que ela hoje gera aí seu 1,2 bi de EBITDA anual, ela tem hoje geração de caixa suficiente para também honrar o equity dos projetos. Então, ela é uma estrutura onde, dependendo do índice de cobertura, a gente consegue ter alavancagens aí próxima de 60%, 70% do projeto, dependendo do PPA, então, do índice de cobertura. E as estruturas de dívida variam muito dependendo das condições de mercado, né? Então, a gente tem aí projetos ainda em análise BNB-BNDES, que são estruturas mais tradicionais, mas também já fez aí lançamento de debêntures de infraestrutura, com laço em projeto, já também tem condição hoje, dada a estrutura de alavancagem, o rating da companhia para tomada de dívida corporativa normal, né, tradicional. Então, a gente busca aí custos competitivos e estruturas onde o projeto ajude em termos de garantia, mas claramente hoje a holding tem sustentação financeira suficiente para segurar esses projetos de crescimento com custos interessantes. Então, esse é um diferencial competitivo que a gente procura levar, né, para os projetos que a gente vai participar, tanto no mercado regulado quanto no mercado livre. Então, é importante destacar essa questão do histórico, né? A companhia já tem essa estrutura, já tem esse histórico de desenvolvimento de projetos no mercado regulado e no mercado livre, financiando tanto no mercado tradicional, no BNDES, quanto em mercado, né, em dívidas mais de mercado mesmo, com debênture de infraestrutura. Então, tem várias alternativas, aí a companhia busca pontualmente a mais competitiva. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta.
Muito obrigado, sim.
Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Mano para as considerações finais.
Bem, queria agradecer então a participação de todos aí, agradecer pelas perguntas e reforçar aqui o compromisso da companhia em continuar focando na questão de eficiência operacional, de disponibilidade, e na busca aí por projetos de crescimento, como foi comentado aqui por mim, para o Alessandro, continua sendo um dos grandes focos e objetivos da companhia. Já não é uma empresa mais apenas de crescimento, como a gente disse, já é uma empresa madura, já é uma empresa com vários projetos de operação, que precisa combinar, portanto, na sua estratégia, eficiência operacional com busca de novos projetos de crescimento que criem valor para o grupo, né? Então, muito obrigado a todos e bom dia a todos aí. Um abraço.
A audioconferência da CPFL Renovável está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.